volta com mais um Tecnopolítica. E o tema de hoje é a soberania de dados indígenas. Sim, já há algum tempo os povos indígenas lutam pela defesa dos seus dados, das informações, e os colonizadores e as grandes corporações extraem dos seus territórios. Para vocês terem uma ideia, em 1999, a pesquisadora Linda Turriwai Smith, ela publicou um livro, Decolonizing Methodologies. E esse livro, ele apresenta uma agenda de pesquisa indígena e que discutia protocolos éticos de pesquisa, porque, obviamente, ela vê que existe uma série de apropriações indevidas de informações, né, e usos completamente preconceituosos e extremamente perigosos das informações e dados coletados nos territórios. Então, ela passa a investigar a pesquisa comunitária e a pesquisa tribal, né? Ela discute também a necessidade e a importância de formação de pesquisadores indígenas. Ficou evidente, ou é evidente, que o colonialismo explorou os dados dos povos indígenas, isso desde a expansão europeia, né? De várias maneiras, né? Por exemplo, os colonizadores europeus, eles classificaram, armazenaram o conhecimento sobre os povos indígenas para exercer poder sobre eles, né? E também para divulgar a ideia de superioridade europeia, né? Então, eles criaram, a partir de determinadas informações, a distorção, a simplificação exagerada dos rituais para poder ofender e destratar e diminuir efetivamente para o próprio europeu os povos diferentes, né? Os povos que tinham uma outra cultura, né? Eles eram chamados de povos primitivos, inclusive pelos antropólogos ingleses, né? O que esse texto de Colonizing Methodologies ele faz também, ele abre um espaço de debate sobre a colonização de dados que, apesar do colonialismo ter se encerrado, a colonialidade, para usar um termo do Quijano, ela continua. É óbvio que esse texto não trata da perspectiva do Quijano, mas ela trata da importância de observar como as informações são coletadas, processadas, analisadas. E nesse contexto ele abre espaço para a ideia de soberania de dados indígenas. Em 2016, você vai ver surgir, né, ser publicado Indigenous Data Sovereignty Toward an Agenda, ou seja, a soberania de dados indígenas em direção a uma agenda, né, para a construção de uma agenda, né? E esse livro de 2016, ele é muito importante, porque ele traz vários capítulos com vários autores indígenas, pesquisadores de origem indígena, que vão analisar a importância de se buscar a soberania de dados indígenas. Na sua essência, o conceito de soberania de dados indígenas, ele vai afirmar o direito dos povos indígenas de controlar a criação desse dado, né, a recolha, a coleta, o acesso, a análise, a interpretação, a gestão, a disseminação e a reutilização desses dados dos povos indígenas, né? Então, os dados indígenas, digitais ou não, eles podem portar informações fundamentais sobre o conhecimento indígena, mas sobre as populações, sobre seus modos de vida, e ele controlado por essas populações, por essas comunidades. Então, essa ideia de que o dado não é qualquer coisa, como nós temos aqui no Ocidente, a ideia de que o dado é algo que ele é quase que natural, ele está por aí, ele pode ser apropriado, expropriado, como diz a Shoshana Zuboff, pode ser coletado como uma matéria-prima gratuita que está aí à disposição de quem tem condição de fazê-lo. Esse debate indígena, ele mostra que não é bem assim, e ele nos orienta, né, para a pergunta: será que a gente não devia estar defendendo uma soberania de dados das nossas comunidades também, né? E no texto que eu acabo de mostrar, de 2016, de falar sobre ele, o Power Agenda, ele tem um debate também sobre as estatísticas, né? Que a estatística, a probabilidade, ela está no coração do chamado machine learning, deep learning, que ou são os paradigmas mais utilizados da chamada inteligência artificial atualmente, né? E a estatística, nesse texto de 2016, ela é mostrada, né? Ela é apresentada como processos de simplificação de realidades complexas, né? Então, esses pesquisadores indígenas, eles consideram que uma demografia indígena, ela deveria, né, tornar visível formas diferentes de estar no mundo e legitimar o direito de ser diferente, ao invés de ranquear indivíduos, ao invés de reduzir a sua complexidade, de colocá-los segundo o mesmo padrão, né? E até todos os povos no mesmo padrão cultural. Então, tem uma crítica profunda ao método, ou ao tipo majoritário, hegemônico da estatística, né? Em 2019, a gente, no, vamos dizer assim, no Ocidente, tomou contato mais amplamente com a ideia de colonialismo de dados, porque começaram a aparecer muitas publicações. Uma das mais relevantes é os custos, ou the costs of connections, né? How data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Esse texto, ele traz o conceito de colonialismo de dados, trabalhado por dois pesquisadores, Nick Coulder e Ulisses Mérias. Mas é um texto de 2019, ele faz poucas referências à luta indígena contra o colonialismo de dados e pela soberania de dados, né? Então, a luta dos indígenas pela soberania de dados, ela vem antes do espraiamento, da defesa da luta que o Ocidente começa a fazer pela soberania, de dados, né? E em 2021, tem um texto que é sobre política da soberania de dados indígena, que foi uma coletânea que vale a pena quem tiver interesse observar, ler. O Indigenous Data Sovereignty and Policy. Indigenous Data Sovereignty and Policy. Ele não está traduzido para o português, mas ele tem vários textos sobre políticas, né, pela soberania de dados, problematizando-as. É muito interessante e ele já tem um certo tempo, né? Mas talvez seja importante também, nesse episódio, a gente trazer uma questão para vocês sobre a melhor tradução desses termos que estão em inglês, né? Porque são textos sobre a soberania de dados indígenas, eles vêm do inglês. Então, eu estou traduzindo por soberania de dados indígenas. E eu, de vez em quando, fico pensando: será que não é melhor traduzir por soberania indígena dos dados? Mas, enfim, fica essa questão de qual a melhor forma de a gente entender em português o que efetivamente o conceito nos traz, né? E os maoris que tiveram a sua terra também invadida por europeus, pelos ingleses, enfim, os maoris, Eles estão hoje num lugar chamado Nova Zelândia, né? E eles estão lá muito antes dos brancos chegarem, como os povos originários do mundo todo, praticamente, né? Então, os maoris, eles trabalham que a soberania de dados maori reconhece que os dados devem estar sujeitos à governança dos maoris, né? Inclusive, eles trazem também uma ideia de soberania tribal. As tribos têm que ter também o direito de definir, né, o que é feito, como é guardado, o que é processado com esses dados. E eles dizem claramente que a soberania de dados, ela refere-se a um controle. Porque quando os dados eles estão em outro país, eles estão subordinados à lei onde eles estão armazenados. Mas eles estão reivindicando que esses dados eles sejam, na verdade, também soberanos a partir de onde são coletados, né? Então, eles estão discutindo efetivamente que a governança de dados é um elemento crucial. E antes de entrar na governança em si, tem uma frase do Dick Farrar que ele é da comunidade de uma das comunidades aborígenas, né? Ele tem origem aborígena, porque são povos que se encontram hoje no que é chamado de Austrália. Ele tem essa frase, né? Meus dados são uma essência viva. Eles contam geneticamente a história. De onde eu vim, quem eu sou. Isso é contar uma história minha, uma história sobre o meu Wakapapa, até minha crença. Me parece que o Wakapapa seria o conhecimento, né, originário, né, deles, né? Então ele traz essa ideia que dados não são quaisquer coisas, né? Ele pode trazer a nossa essência, ele pode trazer mais do que a nossa expressão, né? Então é muito interessante essa ideia e que ela tem ajudado a gerar várias redes de luta pela soberania de dados das populações indígenas, né? E um dos coletivos que lutam por isso é o Mayan Nyuhri Wingara, que ele está situado na Austrália e ele tem feito uma luta, né? Tem lutado também para fazer valer, né, as declarações de direitos indígenas, dos povos indígenas que as Nações Unidas têm colocado, né? E eles têm se colocado como um coletivo de luta pela soberania de dados, né? Então, e a soberania de dados, ela vem junto com o conceito para os indígenas de governança de dados, né? Então, já teve uma cúpula sobre a soberania de dados em 2018, né? Que juntou principalmente povos que estão na Austrália, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos, né? E na Austrália, dados indígenas referem-se a informações ou conhecimentos em qualquer formato ou meio que tratam ou podem afetar os povos indígenas, tanto coletiva quanto individualmente. E a soberania dos dados indígenas refere-se a uma série de critérios que diz respeito à apropriação e à propriedade de dados, de criação, de recolha, de acesso, de análise, de interpretação, de gestão, de reutilização desses dados. E a governança de dados indígenas refere-se ao direito dos povos indígenas decidirem autonomamente o que, como e por que os dados sobre a sua população são coletados, acessados e usados. O que, como e por quê? Né? Ele, portanto, garante que os dados sobre os povos indígenas refletem as prioridades, os valores, as culturas, a visão de mundo, a diversidade desses povos. Né? Então, essa capacidade de decidir autonomamente sobre o que, como e por que os dados estão sendo coletados e analisados é o que eles consideram como governança de dados indígenas, né? E a luta pela governança de dados indígenas gerou a aliança, né, global, de dados indígenas, né? E essa GIDA, né, é o Global Indigenous Data Alliance, é uma rede, entre outras que estão se formando, mas essa é uma grande rede. Ela surgiu em 2019, né, The Global Indigenous Data Alliance, ou Aliança Global de Dados Indígenas. Como ela surgiu? Ela surgiu a partir de um workshop que tinha um nome enorme, né, Direito Internacional, Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas e Soberania de Dados Indígenas. Repare que em 2019 já teve a soberania de dados indígenas, nomeando um grande workshop, né, que juntou várias comunidades indígenas. Esse workshop foi realizado no dia 11 e 12 de julho de 2019, no Instituto Internacional de Sociologia do Direito, em Oñate, Espanha. Oñate, Espanha. Ou seja, ele contou com pesquisadores do País Basco, né, bascos, que lutam muito, que têm muita pesquisa também a respeito dessa ideia de soberania de dados, né? E o workshop reuniu participantes de 7 nações, né, estados-nações, incluindo representantes do coletivo Mayan Nayari Wingara, que estão na Austrália, a Rede Maori de Soberania de Dados Te Mama Hararunga, que está na Nova Zelândia, e a Rede de Soberania de Dados Indígenas dos Estados Unidos. Essa rede continua, essa rede que luta pela soberania de dados, e eu queria trazer aqui mais uma questão que me chamou, me sensibilizou muito mesmo, né, que é da Te Mana Hararunga, que é essa rede de soberania de dados Maori, né? Eles têm um slogan que é o seguinte: Our data, our sovereignty, our future. Ou seja, nossos dados, nossa soberania, nosso futuro. É genial esse slogan, porque é exatamente disso que se trata, né? Se você não controla os seus dados no presente, você vai ser esquadrinhado, vai ser mapeado, e muitas vezes sem saber que está sendo mapeado, está sendo esquadrinhado, tem as suas informações processadas com grandes infraestruturas computacionais, que pode tirar elementos que são usados contra o seu próprio povo ou contra nós mesmos, né? Então, essa ideia de proteger, de ser soberano sobre os dados, é proteger o passado, o presente e o futuro. É uma outra ideia de tempo, né? É uma luta que está além de simplesmente a questão econômica. Tem a ver com a nossa cultura, com a nossa capacidade de inventar. Tem a ver com a nossa, o que a gente quer, que modo de vida a gente quer, né? E no texto, né, The Indigenous World 2020, que é o mundo indígena em 2020, ele tem uma passagem dedicada já à soberania de dados indígenas. É um relatório, fala de vários países. E tem uma passagem nesse relatório, né, que é da WIDIA, que é uma ONG, que uma das várias que defendem os direitos dos povos indígenas, lutam também pela soberania de dados indígenas. Tem uma passagem que eu gostaria de ler, porque ela me tocou muito, porque ela mostra a força, a sabedoria indígena e que a gente devia observar, se inspirar nela, né? A passagem que eu quero ler é de uma pesquisadora de origem indígena, uma mulher que estuda a soberania de dados. Ela diz: minha bisavó certa vez escreveu um poema chamado Não Confie no Rio. Nele, ela fala de como um rio sedutoramente tranquilo, brilhantemente calmo, pode mascarar suas ressacas escuras sob uma superfície aparentemente serena. Ela pede que sejamos cautelosos e observemos a forma como ele flui, pois pode estourar pelas margens e se espalhar violentamente. Como uma mulher indígena que trabalha na área de soberania de dados, às vezes pode parecer que eu estou sendo puxada pela violenta ressaca de um rio de aparência serena. Rios de informações transbordando, me puxando para baixo, me cuspindo de volta, cada vez um pouco mais desgrenhado, mais desorientado, com o chão menos firme para me firmar. Essa passagem, ela diz tudo sobre essas interfaces aparentemente límpidas, aparentemente inofensivas, e que estão ali por trás com algoritmos trabalhando, né, desgrenhando a nossa vida, penetrando, né, no conjunto de informações que nos caracterizam, né? Então, eu achei muito, muito genial essa passagem que eles trazem nesse livro, né? Nesse relatório, desculpe, sobre o mundo indígena em 2022. É um relatório que não trata só da soberania de dados indígenas, mas que traz, sim, o debate e os exemplos da luta pela soberania de dados indígenas. E, por fim, eu queria trazer aqui uma reflexão muito rápida sobre. Tem uma empresa que eu não conheço em detalhes, mas ela trabalha, é uma empresa de tecnologia informacional, digital, trabalha para comunidades indígenas, movimentos sociais ali na Oceania, me parece. E ela tem um slogan que é o que eu queria trazer aqui para vocês. Nothing about us without us. Né? Ela trouxe esse slogan, não foi ela que criou, obviamente, mas é um slogan das comunidades indígenas, né? Que nem nada sobre nós sem nós, né? É uma ideia muito, muito forte, muito correta, né? Por quê? Porque a gente devia entender que o que está se esquadrinhando, gerando de informações quantificadas, que são dados sobre os nossos povos, eles estão gerando e alimentando uma máquina do capital. E não é uma máquina autômata, é uma máquina que autonomiza determinadas coisas a serviço de pessoas, a serviço de grandes grupos financeiros e que tem pouca ou pouco interesse pela biodiversidade, pela diversidade cultural, por respeitar outros modos de vida. E que não tem nenhum interesse aqui no Ocidente, né? Em regiões como a América do Sul, que a gente crie novos modos de vida e que possam ser hegemônicos, e que não sejam esses modos de vida baseado, né, exclusivamente em não pagar as pessoas, em explorar absurdamente as pessoas, em criar enormes desigualdades de uma grande concentração de riqueza e poder. Então, se a gente quiser um outro modo de vida, que pode inclusive não ser baseado nesse trabalho exaustivo, nesse trabalho alienado, esse outro modo de vida, ele é de pronto combatido por essas grandes corporações, por esses poderes instituídos. Então, nenhum dado sem nós. Né? Nenhum dado deve ser tirado sem o nosso conhecimento, sem o nosso tratamento. Essa é a grande lição que eu aprendo com essa luta, que é a luta dos povos indígenas pela soberania de dados indígenas. Então, eu acho que essa luta mal começou e ela também nos inspira a lutar pela soberania, digital, pela soberania de dados. A soberania digital indígena também já aparece e existe uma rede, né, das comunidades indígenas nos Estados Unidos, que já é uma rede, pela soberania, de dados indígenas, mas também já tem a que luta por construir infraestruturas próprias, portanto, soberania digital indígena. Então, eu espero que esse episódio tenha trazido informações que sejam úteis para todas e todos que estão nos ouvindo e que tenha sido inspirador, porque para mim, ter tomado contato com essa luta e essa pesquisa, essa reflexão sobre a soberania indígena de dados ou a soberania de dados indígenas, para mim foi muito importante e ela abre um campo muito grande, de luta pelo futuro. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Até breve, pessoal.